Olá, olá, galera! Hoje vamos começar o nosso tema 3 do nosso grupo de emagrecimento. Nosso tema 3, a gente vai falar sobre a lógica do emagrecimento, gente. Então, para emagrecer, a gente precisa seguir uma lógica, tá? E essa lógica, ela precisa ser atendida. Independente da estratégia que você vai usar, você precisa atender a lógica do emagrecimento. E a lógica, a principal lógica do emagrecimento é o déficit calórico, tá? Então, precisamos atingir o déficit calórico para emagrecer. Ah, mas tem a dieta cetogênica. Ah, mas tem a dieta low carb, que fala que é só a gente tirar os carboidratos que tá tudo certo. E aí, você pode comer bacon, você pode comer linguiça, você pode comer gordura, você pode comer de tudo que não tem problema, gente. Isso é balela, tá? Isso é modismo. Não adianta a gente não fazer a lógica do emagrecimento. Porque tem que fechar a conta. Tem que ter caloria negativa. Tem que ter déficit calórico, tá? Para você perder peso, você tem que ter ou na forma de dieta ou na forma de uma atividade física muito grande que supere o tanto que você está comendo. Tá? Então, a lógica do emagrecimento é o déficit calórico. Não importa se você está em dieta hipocalórica, se você está em dieta cetogênica, se você está em dieta low carb, se você está em dieta da lua, precisa haver um déficit. Não adianta você comer só carne e achar que está tudo certo, não, tá? Tem que ter déficit. Não precisa, não tem como você, vou lançar a mão e comer à vontade. Não existe a vontade, tá, gente? Não existe a vontade. Então, você precisa do déficit calórico. E aí, esse déficit calórico, claro que precisa ser pensado. Se você viver de uma coisa que não seja palatável, que a gente fala, né? O termo técnico de gostoso. Se não for gostoso, não adianta, tá? Então, o déficit calórico, ele tem que ser plausível. Ou seja, um déficit calórico plausível para o seu objetivo. Ah, você quer perder 15 quilos. Então, a nutricionista, para ser boazinha, te dá um déficit calórico de 150 calorias? Não. Esse déficit calórico não é plausível para os seus objetivos. Um déficit calórico plausível para os seus objetivos tem que ser um déficit calórico, por exemplo, maior, se você quer perder uma quantidade maior de peso. Ok? Não pode ser um déficit para quem quer perder 2 quilos. Certo? Então, déficit plausível, de acordo com o seu objetivo. E, ao mesmo tempo, um déficit compatível com a vida, tá? Então, a gente vê dietas aí, por exemplo, essas dietas absurdas, né? Que são dietas de 800 calorias por dia, dieta de 500 calorias por dia. Isso não é compatível com a vida, tá, gente? Um momento ou outro, o seu metabolismo vai pedir contas disso aí, ok? É uma coisa que vai parar de funcionar, que vai funcionar muito lentamente, é uma tireoide que vai dar problema, é uma coisa ou outra que uma hora vai estourar. Então, é um déficit plausível, ou seja, um déficit que vai te levar lá e, ao mesmo tempo, um déficit compatível com a vida. Colocados em uma estratégia que te traga prazer. É o que a gente tá falando desde o início, gente. Tem que ter prazer pra durar, tá? Porque se não tiver prazer, não vai durar. Então, tem que ter prazer, tem que ser pensado, tem que gastar um pouquinho de cabeça e de tempo. O mínimo que for, tá? E aí, mas eu não tenho tempo. Mas eu trabalho. Gente, todo mundo trabalha, todo mundo acorda para trabalhar, todo mundo tá sem tempo. Ok, eu também, mas eu tenho que dar meu jeito. Não é isso que eu quero? Não é ter uma alimentação mais saudável? Não é emagrecer? Não é a perda de peso que eu procuro? Então, eu tenho que ter os meios para chegar lá, certo? Então, não sou eu que sou a privilegiada de ter todo o tempo disponível. Gente, isso não é real. Tá, então, eu vou fazer dentro do meu dia o que é possível, o mínimo que for possível para mim. Se eu tenho mais tempo, então eu vou fazer um pouquinho mais. Se eu tenho pouco tempo, o que eu faço? Eu estouro um ovo e corto um tomate? Se eu tenho pouco tempo, eu jogo uma vagem na frigideira com um pouco de manteiga ou azeite, tampo, deixo ela lá enquanto eu passo meu bife, tá? Então, gente, o tempo é a gente que faz, tá? E o tempo é a gente que divide, tá? De acordo com o que a gente acha importante. É o famoso custo-benefício, tá? Então, é um custo que vai me trazer um benefício. O benefício está superando o custo? Ok, continuamos, porque está valendo a pena. O custo está sendo maior que o benefício? Precisamos rever, porque não está valendo a pena, tá? Pensado de forma inteligente. Então, é um déficit calórico pensado para você. Ok, o seu objetivo... E eu comecei o trabalho para você lá na nossa primeira aula, quando eu desenhei as bolinhas verdes naqueles alimentos que são para pessoas que querem emagrecer menos e vermelhos para quem quer emagrecer mais, lembra? Então, de forma inteligente, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua individualidade, tá? Então, déficit plausível, que traga prazer, que seja compatível com a vida e que seja pensado de forma inteligente, de acordo com o seu objetivo. Ok, falamos de déficit calórico, mas calórico, caloria, de onde vem isso? De onde vem caloria? O que é isso? Gente, caloria é aquilo que o nosso corpo adquire depois que ele é apresentado ao alimento. É a forma com que o corpo aproveita o alimento. É a forma com que o corpo aproveita a energia vinda do alimento. Sempre que eu falar de caloria, você pode... Um sinônimo é energia. Tá? É a energia vinda do alimento. E como que a gente quantifica essa energia? Na forma de caloria. Então, cada alimento, cada nutriente tem uma energia específica. Por exemplo, os carboidratos têm a energia de 4 calorias por grama. Então, a cada grama de carboidrato são 4 calorias. A cada grama de proteína também são 4 calorias. A cada grama de gordura são 9 calorias e a cada grama de álcool são 7 calorias. Então, as calorias vindas de carboidrato, proteína e gordura, veja que gordura é mais que o dobro de calorias de carboidrato e proteína, mas ela não é a vilã, tá? As gorduras, elas têm a sua função, tá? As gorduras, sem gordura, a gente não tem hormônio nenhum. A gente não tem membrana de célula nenhuma. Tá? Então, a gordura é fundamental componente do nosso corpo. Tá? Ele compõe hormônios, compõe membrana de células, compõe proteção para os nossos órgãos, proteção para os nossos ossos. Tá? A gordura é fundamental. Tá? O excesso que é problema. E é ruim que é problema, principalmente quando ela é industrializada. A famosa gordura trans. Tá? Então, a gordura aí, ela tem muita caloria, mas sabendo ponderar, sabendo escolher, ela é fundamental. Então, temos carboidratos, proteínas e gorduras, que são usados como fonte de energia pelas nossas células, fontes de vida, tá? A gente trata calorias como aquela coisa que a gente tem medo, né? Mas sem caloria, gente, não há vida. A ausência de calorias é aquele que eu comentei lá no início, quando eu falei de déficit calórico. É incompatível com a vida. A gente só precisa saber manejar, tá bom? Já as calorias vindas do álcool, essas sim são totalmente dispensáveis, porque elas não são fonte de energia para as nossas células, e muito pelo contrário, o álcool ele é metabolizado lá no fígado, já no final, tá? E a partir do álcool, o fígado produz metabólitos, tá? Que são os metabólitos tóxicos do álcool, e não vira energia, e além de não ajudar, atrapalha, porque o álcool diminui o EPOC em 3 dias, que é o uso de oxigênio na atividade física, né, nas nossas atividades. Então, a gente faz atividades e gasta menos em função de ter bebido, isso durante 3 dias. Então, se você vai e faz uma academia na segunda-feira, terça e quarta, saiba que você está gastando menos se você bebeu no domingo ou no sábado, tá bom? Isso aí é diquinha para vocês já pegarem o gancho de que álcool e emagrecimento não são compatíveis, ok? Mas mesmo se eu fizer muita dieta e se eu beber muito pouco, ó, gente, estamos aqui bebendo e não emagrecendo, ok? Se a gente faz uma dieta e bebe pouco, a gente vai, ó, diminuir. Né? A gente está diminuindo, a gente pode emagrecer nesse contexto, mas não vai ser o potencial máximo de emagrecimento que seria se você não bebesse, ok? Beleza. Tendo dito, as fontes de calorias, vamos pensar como manejá-las. Bom, um indivíduo, ele necessita, em média, de 1.500 a 2.300 calorias para viver, tá? Para fazer para o seu coração bater, para os seus órgãos funcionarem, para os seus olhos piscarem, ok? E já considerando aí um adicional para as atividades extras. Ah, eu trabalho, eu faço academia, eu faço comida, eu arrumo casa, eu subo escada. Então, já está contabilizado tudo isso aí nas 1.500 a 2.300, que varia de acordo com o sexo, com a idade, com o nível de atividade física, né? Os homens, eles gastam mais que as mulheres, têm um metabolismo mais acelerado, ou seja, usam mais calorias, podem comer mais, tá? A idade, com o passar da idade, o metabolismo vai diminuindo. Automaticamente, a nossa necessidade energética diminui também. Nível de atividade física, se você faz mais atividade física, você usa mais energia, né? Você vai gastar mais. E aí, tá, precisamos dessas calorias. Mas só calorias importam? O que vocês acham? Aquela dieta dos pontos. Lembra da dieta dos pontos? Que você podia consumir qualquer coisa desde que você batesse os seus pontos? Você poderia comer brigadeiro, maçã e isso ser semelhante, porque os pontos é que importam. Não, gente, não é só caloria que importa. Brigadeiro não tem o mesmo efeito metabólico que maçã, tá? Então, se você come um brigadeiro, você ativa hormônios que promovem o ganho de peso. Tá? Por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio que aumenta se você come carboidrato simples, principalmente ela dá um pico enorme. E esse pico de insulina, a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de construção de tecido. Isso. Essa é a função da insulina. E qual tecido ela vai consumir se você está comendo um brigadeiro sentado? É músculo? Ela vai fazer esse milagre? Não, né, gente? Ela vai construir o tecido gordura. Então, ela vai sinalizar para a construção de gordura. E se você comer uma maçã? As mesmas calorias. 100 calorias de brigadeiro, 100 calorias de maçã. Se você consumir 100 calorias de maçã, o nível de insulina que a maçã vai aumentar no seu sangue é bem mais baixo do que a insulina que o brigadeiro aumentou no seu sangue. Concorda? E aí, o que acontece? Por quê? Porque a maçã tem fibras, a maçã tem menos carboidratos disponíveis. Então, a insulina ela vai aumentar muito mais lentamente. Então, a resposta metabólica do consumo de um doce é totalmente diferente da resposta metabólica do consumo de uma fruta, mesmo tendo as mesmas calorias. Então, isso prova que não é só as calorias que importam, ok? Justamente por essa questão hormonal. E onde estão essas calorias? Beleza, a gente já sabe de onde vem, que são os carboidratos, proteínas, gorduras e álcool. Mas onde que tá? Eu como carboidrato? Tem pé de proteína? Né? Não, gente, a gente come comida e a comida tem isso, né? E aí a gente tem as fontes naturais, por exemplo, vamos falar dos carboidratos. A gente tem as fontes naturais e tem as fontes não naturais, que são as fontes industrializadas, que são as fontes refinadas, ok? Então, de fontes naturais, a gente tem frutas de todos os tipos, vegetais de todos os tipos, que tem mais e menos carboidratos, igual já conversamos. Temos a aveia, por exemplo, tá? E outros grãos, arroz, né? Feijão. Temos os carboidratos refinados, temos os pães, macarrão, os bolos, biscoitos, açúcar, os doces, ok? E os carboidratos, como a gente já vem falando em relação com o exemplo do brigadeiro e da maçã, eles elevam a insulina de uma forma única. É o que a gente chama de índice glicêmico. Você já ouviu falar em índice glicêmico, gente? Índice glicêmico é a capacidade de um carboidrato, de uma fonte de carboidrato, aumentar a glicemia do seu sangue. Por isso que é diferente um brigadeiro de uma maçã. O índice glicêmico do brigadeiro é muito maior do que o índice glicêmico da maçã. A capacidade de aumentar a glicemia no seu sangue. E isso a insulina acompanha. Então, a capacidade de um brigadeiro aumentar a insulina no seu sangue é muito maior do que de uma maçã, ok? E por isso, ele não é compatível, não pode estar dentro de uma recomendação dietética para emagrecimento. Porque a insulina é um hormônio anabólico e o açúcar, ele ali sem atividade física, perdido no sangue, sem ter para onde ir como fonte de energia, vai virar gordura, tá? Então, ele atrapalha o emagrecimento, né? Ele pode entrar eventualmente, sim, né, dentro de um contexto alimentar de um déficit calórico, ok? Então, os carboidratos refinados que eu citei, os pães, os doces, o macarrão, eles aumentam a insulina e a insulina ela bloqueia a queima de gordura de forma dose dependente, tá? Gente, quando você entender que o problema da alimentação ele é dose dependente, você vai ter a liberdade de escolher o seu cardápio, tá? Você vai compreender que pode entrar o doce, pode entrar a banana, pode entrar o arroz, pode entrar o macarrão de forma dose dependente. E o seu resultado também vai se dar de forma dose dependente. Se você fizer uma restrição menor, a sua dose vai ser de restrição, vai ser menor, o seu resultado vai ser menor, ok? Então, isso também é dose dependente. E, por exemplo, se você comer um brigadeiro, ele vai aumentar a sua insulina menos do que se você comer 5. Então, não é, porque eu já comi um que eu vou comer, já que eu já comi, então, vou comer. É totalmente diferente o efeito metabólico de um brigadeiro e de 5, de 10. Isso lá num casamento você precisa lembrar, tá? Então, o que você faz frente àquela imensidão de oferta? Você vai comer devagar, você vai saborear cada pedacinho do seu brigadeiro, porque depois que você engole, não sente mais gosto. Então, não faz sentido você botar na boca e engolir ele inteiro, pá, só para poder comer mais. Não, gente, isso não tem lógica, isso não é compatível com o tema da nossa aula, que é a lógica do emagrecimento, tá? Então, você vai colocar um pedacinho de brigadeiro na boca, você vai saborear tudo que aquele brigadeiro tem para te oferecer. Porque comendo devagar, ao invés de comer 10, você vai comer 2, você vai comer 3. É totalmente diferente o efeito metabólico, porque o efeito é dose dependente, ok? E o furo da dieta, o efeito do furo também é dose dependente. Então, se você furou com um brigadeiro, o estrago, entre aspas, na sua dieta vai ser muito menor ou nem existir do que se você furou com 10, do que se você furou 10 vezes em um mês, ao invés de ter furado 2 vezes em um mês, ok? Precisamos de carboidratos em todas as refeições? Gente, na maioria das vezes, não. Excesso de carboidrato? Não precisamos, a não ser que você tenha uma atividade física intensa ao longo de todo o dia. Agora, se você é como a grande, esmagadora maioria da população, você não precisa ali de carboidrato o tempo todo. Você não precisa de açúcar o tempo todo. Por quê? O que é o açúcar? O que é o carboidrato? É uma energia rápida. Você precisa de energia rápida sentado numa cadeira em frente ao computador? Você não precisa de energia rápida para isso. Então, essa lógica aí já responde a sua pergunta, se você precisa de carboidrato em todas as refeições, ok? Podemos pensar em dividir os carboidratos em, vou fazer 4 refeições no dia, 2 vai ter carboidratos, ou em todas vai ter carboidratos de baixíssimo índice glicêmico, por exemplo, ao invés de tomar um suco de manga de manhã, eu vou tomar um suco de maracujá. Em vez de à tarde eu comer uma banana, eu vou comer um morango, uma ameixa. Porque eu peguei carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, que aumentam a minha glicose e insulina pouco. Ok? Ainda na lógica do emagrecimento, eu quero comentar com vocês sobre montagem do prato. Gente, pega esse pulo do gato, tá? De montagem do prato. Por quê? Eu sei que eu tenho que comer salada, carne e um grão. Tá, mas eu cheguei, então saí da minha nutricionista, meu papelzinho, e me fala que eu tenho que comer isso. Tá, fui pra casa, trabalhei de manhã, fui pra casa almoçar. Gente, uma coisa é o que a nutricionista colocou no seu papel. Outra coisa é o que você vai fazer de verdade em casa. Tá? Então, eu quero pensar com você no que você vai fazer em casa. Eu não quero pensar só no que eu vou te entregar no papel, porque isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. Eu só escrevo e dou para você esse problema para você resolver. Mas eu quero te ajudar a pensar o que que você vai fazer quando tiver você lá na mesa com a panelada de comida gostosa na sua frente, tá? E você com fome. Pegou o prato, o que que vai matar a sua fome? A nutricionista passou 3 colheres de sopa de arroz para mim. Você vai pegar o prato na mão, vai colocar 3 colheres de sopa de arroz. Pode ser que te bata, principalmente se você estiver no início do processo. Pode ser que te bata uma depresinha de ver aquela pequena quantidade de comida no seu prato e você com a sua grande fome, tá? A sua pequena quantidade de comida e sua grande fome. Isso pode trazer um sofrimento de te querer, vou desistir dessa dieta, vou matar minha fome, tchau, fui. Gente, ó, pega essa dica, tá? Você vai pegar o prato, mas você vai treinar esse exercício comigo. Você vai pegar o seu prato na mão. Primeira coisa, passa direto nas paneladas. Vai pra salada. Você sabe o que você vai comer. Vai pra salada, pega metade do seu prato e põe o vegetal. Põe o vegetal cru, põe o vegetal cozido, o refogadinho, o gosto vegetal gostoso, aquela abóbora com aquele brócolis, né, a salada. Põe metade do prato vegetais. Depois você vai servir a carne. E por último, no espaço que sobrar, você vai servir o arroz e feijão. Isso vai te ajudar a treinar a sua cabecinha para olhar o prato e não ter a tendência de servir mais do que o programado, tá? Porque você já vai ter um prato cheio. É diferente de você começar pelo arroz e feijão e servir aquele prato pequenininho e, ai, gente, é muito pouca comida e tal. Gente, pega o prato, põe o vegetal. Põe o vegetal primeiro, faz esse exercício. Não é só no dia a dia, não. Foi no restaurante, uma festa de fim de ano, Natal, Ano Novo, aniversário, comemoração. Pegou o prato, salada. Faz esse exercício de servir primeiro. Você vai ver que você vai conseguir controlar a sua quantidade de comida muito melhor, tá? Primeiro a salada, segundo a carne e no espaço que sobrar, o restante, que é arroz, feijão, um macarrão, um acompanhamento, né, de acordo com o seu plano alimentar. Essa estratégia, gente, favorece o déficit calórico, tá? Que a gente precisa como forma, lá como a lógica. Primeira coisa que a gente falou, né, no nosso tema hoje, é a lógica do emagrecimento. Esse esquema de montagem do prato ajuda você a compreender o seu prato. Porque o que eu vejo, gente? Pessoa em emagrecimento, foi nutricionista, chegou em casa com fome. Chegou do trabalho morrendo de fome, ok? E aí a pessoa, ela pega o prato, põe arroz, feijão e carne e senta pra comer, porque ela tá com fome, ela vai comer. E aí, aqui, gente, é salada, ó, tem salada. Ai, menina, nem vi a salada. Nossa, passou batido, não vi a salada. E aí, no que ela comeu aquilo ali, ela tem que repetir, porque ela comeu um volume pequeno. E as pessoas têm a tendência de só ver o que vai matar a fome dela. Às vezes passa batido pela salada, ok? Então, fazendo essa estratégia, pegou o prato, serviu salada primeiro vegetal, depois o restante, te ajuda muito ao atingir o seu déficit calórico que você precisa para emagrecer. Beleza, montamos o prato, bebida. Gente, evitar bebida junto com a refeição ou beber bem pouca quantidade. Por quê? A bebida, ela adiciona calorias. Igual, principalmente, né, se for bebidas adoçadas, nem pensar, mas uma bebida com uma fruta muito doce, tipo um suco de laranja, suco de uva, manga. Então, se for beber, preferir suco de maracujá, suco de limão, de acerola e um mínimo de quantidade. Porque o que acontece, gente? O nosso estômago é um órgão elástico. Se você bebe muita quantidade de suco ou preenche ele de um volume muito grande, ele vai o quê? Alongando, ele vai alargando, aumentando de tamanho. No que ele aumenta de tamanho, ele passa a caber mais quantidade. E aí você cada vez vai precisar comer mais para se sentir satisfeito. Por isso que líquidos junto com a refeição não é um pecado, porque você pode fazer opções boas, mas ao mesmo tempo ele tem essa contrapartida de dilatar o seu estômago e cada vez você precisar comer mais para se sentir satisfeito, ok? Doce. Gente, o tal do docinho depois do almoço, do jantar, né? A sobremesa. Precisa? Você vive sem? Né? Primeira coisa que você tem que entender é que você vive sem, ok? Você manda na relação comida. Você decide se você quer comer ou não, né? Não é o doce que decide que domina. Então, sim, você manda nessa relação, você vive sem. Porém, você pode escolher comer, tá? Você vive sem, se precisar, você vive sem. Mas você pode escolher comer, e aí o que eu te sugiro? O tal do cafezinho, do chazinho, junto com o amarguinho, junto com o doce, um chocolatinho amargo, uma frutinha azeda, tá? Um morango, uma ameixa, um kiwi, tá bom? Um chocolatinho 70%, um blueberry, ok? E os lanchinhos, gente? O que eu faço com os lanchinhos? Beleza. Falamos de prato, falamos de suco, falamos de sobremesa. Então, fechamos almoço e jantar. E vem os lanchinhos. Então, num esquema de emagrecimento de déficit calórico, o que eu faço com os lanchinhos? Primeiro de tudo, você só vai fazer lanchinho quando você tiver com fome. Sai desse negócio de 3 em 3 horas, tem que comer uma coisinha, tá? Então, você vai sentir fome primeiro e depois, sentindo a fome, você vai pensar o que você vai comer. E aí, você vai pensar, eu tô com pouca fome ou eu tô com muita fome? Se você tiver com pouca fome, vai ser um pequeno lanchinho de uma coisa pouco calórica. Por exemplo, uma fruta, aí você vai escolher lá, se você quer emagrecer muito ou pouco, vai escolher a fruta de acordo com a gente já vem conversando. Ou você vai escolher uma fruta mais baixa em carboidrato, um coco seco, né, tal. Ou você vai comer um queijo, uma fatia de queijo ou duas com cafezinho. Ou você vai comer um ovo e um queijo com cafezinho. Ou você vai fazer uma panquequinha de frigideira, um bolinho de banana de frigideira, um pão de frigideira, uma crepioca, né? Ou uma panquequinha sem farinha, né? Ou você vai comer castanha e queijo, ou você vai comer castanha e fruta. Isso tudo vai depender do tamanho da sua fome, mas entenda, só coma quando ela vier. Não precisa se prevenir a ela, tá? Só quando ela vier, ok? E fora isso, você pode tomar água, claro, que é importante para a gente não confundir fome com sede, precisamos de água. Café e chá sem açúcar tá liberado. Então eu não tô com muita fome, acho que só um cafezinho puro vai resolver meu problema. Beleza, então toma um cafezinho puro, se a fome vier depois você come, se não, beleza, já tomou seu cafezinho, já matou sua vontade de ter alguma coisa na boca, sem ter efeito nenhum, ok? No seu... contra o seu emagrecimento, né? Que vai de encontro aí. Então, é isso que eu queria falar sobre a lógica do emagrecimento. Precisamos de déficit calórico, porém não é só caloria que importa. Precisamos pensar na ativação hormonal disso, no índice glicêmico dos alimentos, tá? Em relação à insulina. Dei a dica de montagem de prato para a gente ter um prato que promova, ajuda o nosso contexto de déficit calórico. E os lanches, como compor um lanche, né? De acordo também com o déficit calórico que é determinado pela nossa fome. Então, para a gente ter um déficit calórico, a gente não pode comer sem fome e nem além da fome. Então, você vê se você está com fome, qual o tamanho da sua fome para determinar se você lancha e qual o tamanho do seu lanche, ok? Um abraço para todo mundo e até mais. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Beijo!